בעזרת השם, דף חף תת, תתדוש בבקם, העולה פסור, שלום עליכם, התודוס, סתמוז, דף חף חת, עמוד ב', ננון על דיני ג'יבשו, רבי יהודה אומר במתכוון חייו. Vimos na nossa missão um caso, uma discussão de Rabi Meir e de Rabi Yudá, mas não está claro ainda. O caso é que uma pessoa estava andando na rua com um jarro. E ele tropeçou e o jarro caiu no chão, se quebrou e aconteceram danos. Rabi Meir diz que essa pessoa tem que pagar por esses danos. Rabi Yudá diz que depende. Se ele é mitkaven, tem que pagar. Se não é mitkaven, não tem que pagar. Vamos ver o que significa isso na Gemara agora. Eichidá me mitkaven. O que a Bíblia quis dizer é que a pessoa foi mitkaven, teve intenção. Amaraba me mitkaven, leuridade mata miktefo. Fala Araba que a pessoa teve intenção de tirar o jarro do seu ombro, e ele continuou andando, e ele se distraiu porque ele estava ocupado em tirar o jarro do ombro, e ele acabou tropeçando, o jarro caiu no chão, quebrou e causou danos. Então, nesse caso, a pessoa foi negligente. A pessoa estava andando, não deveria ter tentado tirar o jarro do ombro, aparentemente é um jarro pesado, distraiu ele, tropeçou por causa disso, ele foi negligente por causa do tropeço dele, então ele tem que pagar pelos danos que aconteceram por causa do tropeço. Se a pessoa estava simplesmente andando e ele tropeçou, conforme ele abriu, ele não tem que pagar pelos danos que aconteceram por causa do tropeço dele. E Rabi Meir diz que sim, está na cama, diz que sim. Vamos entender melhor agora. Amarle, Abai, Michal de Mechaev, Rabi Meir, Afiru Nefxerá. Rabi Meir dificulta mais do que Rabi Yudá. Não diferencia entre os casos. Então, aparentemente, conforme Rabi Meir, a pessoa estava andando e o utensílio se desmanchou e caiu no chão e causou danos. A pessoa tem que pagar por esses danos também? Pergunta Abai para Daba. Amarle, Im, Mechaev, Rabi Meir, Afiru Osná, Beyadon. Fala Araba que sim, conforme Rabi Meir, mesmo que aconteceu algo completamente acidental, ele não foi nada negligente, o utensílio se despedaçou sozinho, a pessoa tem que pagar por isso. Mesmo que ela segurando a aba do utensílio na mão dele, e o utensílio se desmanchou e a aba ficou na mão dele, tem que pagar por isso. Pergunta a Baie, Amai, por quê? Anusso, a pessoa foi completamente anusso. Foi completamente acidental. A pessoa tem que pagar pelos danos que ele causa, mesmo se ele causou um dano de forma acidental. Mas quando? Quando ele foi negligente. Ele deveria ter sido mais cuidadoso, provocou uma situação que aconteceu o acidente. Tem que pagar por isso. Mas algo que de começo ao fim foi algo acidental, não tem que pagar. Vamos rachmar na pátria, Torá isenta a pessoa de coisas que ele fez de forma completamente acidental. Dirtir, como diz o pastor, Nará, Lota, Sedavar, uma mulher, ela foi violentada, Lo Aleno. Ela não é castigada, mesmo que ela fez a relação proibida, porque foi algo completamente acidental. Então, porque Rabi Meir diz que a pessoa, conforme Iraba, a pessoa, ele estava segurando o tecido se despedaçou, e os cacos causaram danos imediatamente, e tem que pagar por isso. Foi algo completamente anusso. Se você quiser dizer que a Torá considera a pessoa anus, completamente acidental, e isenta a pessoa de pena de morte, mas não isenta a pessoa que causou um dano de forma acidental, a pessoa tem que pagar. Até não pode ser. Nishberá kado velo silko, nafalg malo velo imido. A pessoa estava andando e o utensílio dele se rompeu na rua e a pessoa escolheu deixar os cacos no chão. Ou a pessoa estava andando com o seu camelo e o camelo caiu, bateu a cabeça, morreu e a pessoa deixou o camelo lá. Rabi Meir Mechayev Bezekan. Rabi Meir diz que a pessoa é responsável pelos danos que esses cacos causaram, ou que o corpo do camelo causou, mesmo que a pessoa resolveu deixar isso na rua. Fez refker, se despropriou disso, tem que pagar. Falam sábios, patur mi dene adam vechayav bidene shamayim. Em essência, a pessoa está obrigada a pagar por esses danos. Porque ele foi, deixou os cacos na rua, deixou o corpo do camelo na rua. Em essência, ele tem que pagar. Se não pagar, ele vai ser castigado nos céus. Porém, o tribunal não vai forçar ele a pagar esses danos. Por quê? Porque foi um acidente. O utensílio se rompeu, ele não jogou o utensílio no chão. Então, tem uma situação mais leve. O Modim Chachamim Rabi Meir, são na segunda linha do Daf Haftet. Os Chachamim concordam com o Rabi Meir, uma situação que a pessoa está obrigada a pagar, também no tribunal rabínico vai forçar ele a pagar. A pessoa pegou uma pedra, uma faca, uma carga, colocou em cima do telhado dele e não tomou precauções nem contra um vento comum. Bateu um vento normal, derrubou a pedra na rua e causou danos. Todos concordam que a pessoa tem que pagar por isso. A pessoa foi negligente. O Rabi Meir e Rabanan. O Rabi Meir concorda com o Chachamim. A pessoa colocou os jarros dele no telhado para que os jarros se sequem bem. E a pessoa foi precavida. Ele se cuidou contra um vento que era normal de bater. Mas bateu um vento inesperado, forte demais, e esses jarros caíram no chão da rua, veziko, causaram danos, chupatou. Todos concordam que a pessoa está isenta do pagamento. A pessoa não foi negligente, ele não tinha que ter a suspeita que ia bater um vento anormal e ia derrubar os jarros, não tem que pagar por isso. Então o que se vê daqui? Se vê daqui claramente que a pessoa não tem que pagar por um acidente que ele causa se ele não foi negligente. Se foi negligente, aconteceu um acidente, tem que pagar. Mas se foi de começo ao fim, algo acidental, não tem que pagar. Então, a Baia traz uma prova contra Rabba. Então, a Baia vai reexplicar a Mishnah. Ela amará a Baia, por isso fala a Baia. Betar tepligin, Rabi Meir e Rabi Yudá estão discutindo sobre duas situações diferentes na nossa Mishnah. Plig e Bechat, Nefila, estão discutindo sobre danos que aconteceram na hora que a pessoa tropeçou. A pessoa tropeçou, o utensílio caiu no chão e imediatamente uma pessoa, digamos, escorregou com os cacos e se cortou. A pessoa não tinha tempo de recolher os cacos, aconteceu imediatamente. Irabimir e Irabidei estão discutindo sobre esse caso. O Plig e Lahar Nefilai também estão discutindo sobre o caso que a pessoa escolheu deixar os cacos na rua. Se despropriou, fez efker e depois os cacos causaram danos. Também nesse caso do Rabi Meir, a Bidei estão discutindo. Pligue Bechat Nefila Beritkal Puxê. Sobre o primeiro caso, os danos que aconteceram na hora do tropeço da pessoa, na hora que o utensílio se rompeu. A discussão é se Nitkal Puxê ou não. Ou seja, se a pessoa tropeça na rua, ele é considerado uma pessoa negligente ou não? Mas estava Nitkal Puxê. Rabi Meir sustenta que a pessoa que tropeça é considerada negligente. A pessoa deveria tomar mais cuidado por onde anda, como ele anda, para não tropeçar. Tropeçou, o utensílio caiu no chão e se rompeu? Ele é responsável por isso. Mesmo que não tinha tempo de varrer os cacos, mas ele foi negligente, foi pocheia por ter tropeçado. Então, Rabi Meir obriga a pessoa a pagar por os danos que aconteceram de forma imediata. O Marcia Vanitkar lá pocheu. Rabi Yudá discute com o Rabi Meir e diz que a pessoa que tropeça não é uma pessoa negligente. A pessoa que anda na rua e tem a permissão de andar distraído, com a cabeça em outro lugar, não tem a obrigação de ficar prestando atenção demais por onde ele anda. A atenção normal que a pessoa tem é suficiente. Então, a pessoa que anda na rua e tropeça nos cacos e se corta, ele aceitou um risco. Ele sabe que pessoas andam na rua distraídos e tropeços podem acontecer, é normal. Então, a pessoa que resolveu andar na rua aceitou os riscos, que talvez alguém vai tropeçar, ele vai sair prejudicado por isso. Ele não merece receber pagamento por isso, se ele aceitou esse risco, aceitou essa chance. Por isso fala a Bíblia, a pessoa que tropeçou não foi negligente, não é responsável pelos danos que aconteceram na hora do tropeço. Pligilahar Nefila. Irbimi e Irbide estão discutindo também sobre outro caso, que a pessoa se despropriou dos cacos. E depois esses cacos causaram danos. Mimafkir Nezakav. Marsavar Mafkir Nezakav Hayav. Rabi Meir diz que a pessoa é responsável pelos danos que esses cacos causam depois, mesmo que não pertence mais a ele. O Marsavar Patur e Rahamim Rabi Yudá discute com Rabi Meir e sustentam que a pessoa não está obrigada a pagar por danos que um obstáculo que não pertence a ele causou. Conforme Rabi Yudá e Rahamim, a pessoa tem que pagar por obstáculos que a pessoa, ele é dono deles, e vamos lá na frente também que ele colocou na rua propositalmente. Mas se a pessoa tropeçou, foi um acidente, não é negligente por isso, e resolveu deixar os cacos lá, e se despropriou dos cacos, ele não tem obrigação de pagar pelos danos que esses cacos causaram depois. Então tem duas discussões de Mira e Yudá na nossa Mishnah. Fala, Abai. O Mimai pergunta para qual é a base para o que a Abai disse. Onde você vê da Mishnah que tem dois casos diferentes? Me deita me tarta, porque a Mishnah se repete. O Klak Echad Bamayim. A Mishnah diz que a pessoa tinha esse jarro cheio de água. E o utensílio se rompeu no chão. E uma pessoa, ele escorregou na água. E saiu prejudicado. Ou Shelakaba Hatsit, ou se machucou com os cacos. Aí no ar, pergunta a Baie, não era o mesmo? A pessoa que se prejudicou com a água ou com os cacos, qual é a diferença? Ele lá, Vahri Kiamat. Então, por isso conclui a Baie, a Mishnah veio indicar dois casos diferentes. O Hlak Echad Bamayim Bechad Nefilá. Primeiro caso é que a pessoa, ele se prejudicou com a água na hora do tropeço. Imediatamente quando o tecido caiu no chão, alguém escorregou com a água. Ou Shelakaba Harsik Laham Nefilá. Ou, o outro caso, que a pessoa resolveu deixar os cacos na rua e depois alguém, ele se machucou com os cacos. Então são dois casos diferentes. O Medematnit Nbetart e Breita Nbetart. Se a nossa Mishnah vem indicar dois casos diferentes, e a base disso é porque a Mishnah se repete, fala com relação à água e com relação aos cacos, a Breita também se repete. Fala um caso que a pessoa tinha lá o seu utensílio que caiu no chão, ou o caso do camelo que caiu no chão, morreu e a pessoa deixou o corpo do camelo lá. Com relação ao utensílio, o jarro que caiu no chão, esse caso do jarro comporta as duas possibilidades. Que o dano aconteceu na hora que o jarro caiu no chão ou depois. Com relação ao camelo, esse caso do camelo comporta uma possibilidade só. A possibilidade que o camelo caiu no chão, ele morreu e o dono do camelo deixou o camelo lá. Qualquer pessoa que quer pegar o corpo do camelo pode. E vê alguém, tropeçou e se machucou com o camelo. Porém, se a gente vai explicar essa braita, que se dá também em dois casos diferentes, qual seria o caso que a pessoa é responsável pelos danos que aconteceram na hora que o camelo caiu? Ou seja, a pessoa pode ser responsável, no máximo, pelos tropeços dele. Ele deveria ter tomado mais cuidado como ele anda. Mas se o camelo tropeçou, o dono do camelo não é negligente. O que ele poderia ter feito? Então, a pessoa nunca seria obrigada a pagar pelos danos que aconteceram na hora que o camelo tropeçou e caiu. A maravaca que gonda avrabe maia dele sarata denara. Fala maravaca, o caso da braita pode ser que se trata que a pessoa levou o camelo dele num caminho alagado. O rio transbordou e o caminho está cheio de água. O camelo não vê o chão, então o dono foi negligente por ter levado o camelo dele num caminho que o camelo não consegue enxergar o chão. E seria responsável pelos danos que aconteceram na hora da queda do camelo. Ei, Hidami, qual é exatamente o caso? E de Ikadar Kahrina Poshel. Se essa pessoa poderia ter escolhido um outro caminho que não tinha água, ele foi negligente, todos concordam que a pessoa tem que pagar por esses danos. Videlei Kadar Kahrina Nusso. E se o único caminho que a pessoa tem para passar é esse caminho com a água, o que ele pode fazer? Tem que chegar na casa dele, digamos, e tem que passar por esse caminho. Ele foi anus, ele não teve culpa, ele não tinha outra escolha. Então ele não teria que pagar por esses danos. Então, qual é o caso exatamente da Braita? Ela mashkachat la de'atkir ve'atkila be'gamla. Então por isso conclui a Gemara, o caso do camelo é que a pessoa estava andando na frente do camelo, e a pessoa tropeçou, e o camelo tropeçou nele, e nessa queda do camelo, o camelo causou um dano para outra pessoa. Então, conforme Rabi Meir, a pessoa tem que pagar por essa queda, porque a pessoa que tropeça, ele é negligente, e ele é responsável pelas consequências do tropeço dele, a consequência foi que o camelo tropeçou nele, e causou um dano para outro, tem que pagar. E Rabi Yehuda diz que não, a pessoa que tropeça não é uma pessoa negligente, e não tem que pagar pelos danos. Pergunta, Gmará, se exatamente esse é o caso da Mishnah, como a Bai explicou, dois casos diferentes, o que Rabi Yehuda disse? Rabi Yehuda disse que se a pessoa ele é mitkaven, ele tem que pagar pelos danos que os cacos causaram depois que a pessoa deixou os cacos lá. E se a pessoa não foi mitkaven, não teve intenção, não tem que pagar pelos danos. O que significa isso? Amar Rabbi Yosef mitkaven iskot becharseo. Mechen amar Ravashi mitkaven iskot becharseo. Para Rabbi Yosef e Ravashi, a mesma explicação. O que a Bíblia quer dizer é que se a pessoa teve a intenção de recolher os cacos para si, ele não fez efker, ele não se despropriou dos cacos. Aí fala a Bíblia, o obstáculo pertence a ele, ele é responsável por isso, pelos danos que acontecem depois. Se a pessoa ele fez efker, fala a Bíblia, Rahamim, a pessoa não tem que pagar por esses danos. Ele tropeçou, foi sem querer que esses cacos chegaram na rua, a pessoa fez efker, não tem que pagar pelos danos que esses cacos causam depois. E Abimir diz que sim, a pessoa é responsável por pagar pelos danos que o obstáculo causou, mesmo que pertença ou não pertença a ele, não faz diferença. Rabbi Elazar Amar Beshat Nefilah Machloket. Rabbi Elazar reexplica a nossa Mishnah diferente, aparentemente, que a discussão de Abimir e de Abidá na nossa Mishnah só se trata de danos que aconteceram na hora do tropeço dessa pessoa, quando o utensílio caiu no chão e se rompeu. Pergunta a Vale Achar Nefilah Mai. O que a Bielazar quis dizer? O que acontece com relação aos danos que aconteceram depois que a pessoa deixou os cacos lá? Deverá culpar tudo, todos concordam que a pessoa não tem que pagar pelos danos? Vimos na Braita que conforme a primeira pessoa tem que pagar por danos que o obstáculo causou, tanto se ele é dono ou não. Então, ela mais deverá culpar. Deve ser que, conforme a Bielazar, todos concordam que a pessoa tem que pagar pelos danos que o obstáculo dele causou depois. Mesmo que a pessoa fez efker, daí que era banana de parte, não pode ser que a breta que a gente viu até anteriormente fala que conforme Rakhamim, a pessoa não tem que pagar por danos desse, a pessoa já fez o efker. Ela mai bechat nefilá, av bechat nefilá. Então temos que falar que Rabbi Azai veio dizer que a discussão é também sobre os danos que aconteceram na hora do tropeço. De Kamash fala que ele é Abai. E Rabbi Azai veio dizer exatamente como a Abai explicou. Tem dois casos que Rabbi Meir e Rabbi Dei estão discutindo na nossa Mishnah. Bechad Nefilah e Lachar Nefilah. Na hora da queda e depois da queda. Viramos a página. Rabbi Yohanan Amar Lachar Nefilah Machlok. Fala Rabbi Yohanan, a discussão entre Rabbi Yudá e Rabbi Meir na nossa Mishnah só se trata de danos que aconteceram depois da queda. Não na hora da queda. Pergunta na Val Bechad Nefilah Amai, Divra Kolpatur. Qual seria a lei sobre os danos que aconteceram na hora da queda? Todos concordam que a pessoa está isenta de pagar? Vemed Kamara Biochanan de Kamar Lotem Amatitin da Bimiri da Amad Kalpochão? Hadra Bimir Mikhaev? Não pode ser. A gente vê na frente que Biochanan explica claramente a opinião de Bimir que a pessoa é negligente por ter tropeçado. Então a pessoa tem que pagar pelos danos que aconteceram por causa do tropeço dele. Então, ela mais deverá colchayar. Então, temos que falar que, conforme Rabbi Yohanan, todos concordam que a pessoa tem que pagar pelos danos que aconteceram na hora da queda. Não pode ser, porque se vê claramente que, conforme Rabbi Yohanan, somente Rabbi Meir diz que a pessoa é negligente por ter tropeçado. Ramim discutem com Rabbi Meir. Então, ela acabou chamando de mafkir nezakav de acha ou de patre rabanan de anusum. Por isso, agora reexplica o que Rabbi Yohanan quis dizer. A discussão entre Rabbi Meir e Rabbi Yudá se trata também dos dois casos que Abai e Rabbi Elazar disseram antes, danos na hora da queda e depois da queda. O que Rabbi Yohanan veio dizer é o seguinte: somente nesse caso, que a pessoa tropeçou e o utensílio caiu no chão, e a pessoa fez efker, diz que não é mais dono dos cacos. Somente nesse caso, o Rabino diz que a pessoa não é responsável pelos danos que esses cacos causaram depois. Porque a pessoa, ele tropeçou, foi um acidente, e ele fez efker dos cacos, não é mais duro. Nesse caso, Rabino isenta ele dos danos. Mas se a pessoa, digamos, joga um utensílio no chão da rua, e diz que não é mais dono dos cacos, ele foi negligente, porque ele jogou os cacos na rua. Então, fala Rabbi Yohanan, todos concordam que a pessoa tem que pagar pelos danos que esses cacos causaram, mesmo que a pessoa, ele, fez efker ou não fez efker, é dono ou não é dono, dá no mesmo. Tem que pagar. Essa é a opinião de Rabbi Yohanan. Vamos ver agora mais sobre isso, a opinião de Rabbi Elazar. Idmar foi ensinado. Mafkir Ezakav, Rabbi Yochanan e Rabbi Elazar, cada mar Chayav e cada mar Patur. Sobre esse caso, exatamente. A pessoa colocou um obstáculo na rua e disse que não é mais dono desse obstáculo. Ele tem que pagar pelos danos que esse obstáculo causou depois. Rabbi Yochanan e Rabbi Elazar discutiram. Um deles disse que a pessoa tem que pagar. Um deles disse que a pessoa não tem que pagar. Não sabemos quem falou o quê. Lema Mande Mechaev, que Rabbi Meir, Mande Patar, que Rabanan. Comparando esse caso com o caso do tropeço. Será que essa opinião que diz que a pessoa tem que pagar pelo dano que esses cacos causaram depois do efker, essa opinião vai com o Rabi Meir, que diz que no caso do tropeço a lei é a mesma, e a opinião que diz que a pessoa está isenta de pagar, vai com o Rahamim, que diz que no caso do tropeço a pessoa está isenta de pagar. Como é que não? A liba de Rabi Meir, kula malopligi, que pligue a liba de Rabana. Todos concordam que conforme Rabi Meir, se no caso do tropeço, a pessoa tem que pagar pelos danos que esses cacos causaram mesmo depois do FQ. É óbvio que quando a pessoa colocou negligentemente na rua, tem que pagar. A discussão entre Rabi Yochanan e Rabi Elazar se trata sobre a opinião de Rahamim. Mande patar que rabana. A opinião que diz que a pessoa está isenta de pagar, porque Rahamim sustenta, conforme essa opinião, que a pessoa não tem que pagar por danos que um obstáculo que não pertence a ele causou. Mesmo que a pessoa colocou esse obstáculo na rua. Vamos usar a fonte disso mais pra frente. O Mande Mechaev amar la Hana da Amri a filho de Rabaná. A opinião que diz que a pessoa está obrigada a pagar pelos danos fala que essa também é a opinião de Rahamim. Adka no Pater Rabaná e Rabi Mafkir Nezakav de Acha Mishum de Anusso. Rahamim falando que a pessoa está isenta de pagar no caso do tropeço. Foi sem querer que esses cacos chegaram na rua. Rahamim falando que a pessoa fez o efker, não tem que pagar pelos danos. Aba Mafkir Nezakav de Alma Mechaev. Já no caso que a pessoa colocou propositalmente na rua, ele tem que pagar pelos danos mesmo que ele fez o efker? Esse é o debate entre as duas opiniões. Vamos testar ele de Rabi Elazar e de Amar Chayav. Temos uma prova, aparentemente, que Rabi Elazar diz que a pessoa tem que pagar pelos danos desses cacos. De Amar Rabi Elazar Mishum Rabi Ishmael. Porque falou Rabi Elazar em nome de Rabi Ishmael. Shnei Dvarim Enam Birshuto Shel Adam. Ve'asana Katuv Keilu Hen Birshuto. Tem duas coisas que, em essência, não pertencem à pessoa, mas a Torá considera como se pertencesse a ele para colocar sobre ele a responsabilidade sobre essas coisas. Beluel, essas são as duas coisas. Bor Bishut Rabi. A pessoa cavou um buraco na rua. Ele não é dono desse buraco, mas a Torá considera como se ele fosse dono, porque ele é responsável pela existência desse buraco. E tem que pagar por esses danos. Vechametz Meshesha Otulemala. Outra coisa que a Torá considera como se a pessoa fosse dano é o Hametz em Pesach. A pessoa não pode ter proveito de Hametz em Pesach. E algo que a pessoa não pode ter proveito, ele também não é dono. Mas a Torá considera como se a pessoa fosse dono desse Hametz em Pesach, para a pessoa estar pecando o pecado de Bar Irae ou Bar Imatzes. Se a mitzvah de exterminar o Hametz antes de Pesach, a proibição de ter Hametz em Pesach, a Torá considera como se a pessoa que tivesse Hametz fosse dono do Hametz e ele desejou a proibição de Bar Irae ou Bar Imatzes. Então, Tissayem, temos uma prova de Rabi Elazar. No caso do buraco, a pessoa cavou um buraco na rua, ele não é dono desse buraco, mas ele é responsável pelos danos. Então, você vê daqui que a pessoa que ele coloca um obstáculo na rua e se despropria desse obstáculo, ele é responsável por isso, a Torá considera como se ele fosse dono disso. E está obrigado a pagar pelos danos. Aparentemente, se resolve que essa é a opinião de Rabi Elazar. Pergunta ao minha amada Rabi Elazar, como você pode dizer que essa é a opinião de Rabi Elazar? Veha Rabi Elazar Ifka. Rabi Elazar disse exatamente o oposto de tentar falar essa Mishnah. Aoferet agalal Birshut Rabim Veuzak Baen Acher Chayav. Reuven tinha seu animal na rua e o animal fez suas necessidades na rua, fez os seus galalim, suas fezes. Veio Shimon, pegou os galalim do local A que o animal tinha colocado lá e colocou no ponto B da rua. E lá esses galalim causaram danos. Shimon está obrigado a pagar por esses danos. Chayav ben Isco. Veamar Rabi Elazar lo shanu ela shenitkaven liskot baem. Aval lo nitkaven liskot baem patur. Fala Rabi Elazar, quando é que Shimon é responsável pelos danos dessas fezes do animal? É quando Shimon ele levantou esses galalim com a intenção de adquirir esses galalim. Aí ele é responsável por esse obstáculo. Se ele não quis adquirir, ele não é responsável. O que se vê daqui? Alma mafkir nezakav patur. Se vê que a pessoa que não é dono do obstáculo, ele está isento de pagar pelos danos. E, então, isso contradiz o que a Gemara tinha falado antes. Amaravada barava sheikh zira lemkoma. Fala Vada Barava explicando melhor o caso. Shimon pegou os galalinhos do ponto A e colocou no ponto B. E voltou a devolver esses galalinhos no ponto A. Aí fala Abiazar, quando é que Shimon está obrigado a pagar por esses danos? Na prática, ele devolveu os galalinhos no mesmo local que Reuven tinha colocado lá os galalinhos. O animal de Reuven tinha feito lá. Então, nesse caso que Shimon devolveu no mesmo lugar que estava antes, Shimon está obrigado a pagar se ele teve a intenção de adquirir para si esses galalinhos, mas se não, ele não está obrigado a pagar. Em outras palavras, quando ele devolveu para o ponto original esses galalinhos, ainda são responsabilidade de Reuven. Mas se Shimon adquiriu esses galalinhos, esse obstáculo pertence a ele agora, então ele está obrigado a pagar. Ou seja, não se vê da opinião de Rabi Elazar que a pessoa está obrigada a pagar por danos que o obstáculo causou, ou se ele é dono do obstáculo. Não, a Bezar não disse isso. A Bezar disse que uma pessoa, ele reverteu o que ele fez. Tirou do ponto A, colocou no ponto B, devolveu para o ponto A, ele reverteu o que ele fez. O que ele fez é irrelevante. Esses galarinhos são responsabilidade de Reuven ainda. A pessoa que adquiriu, tirou Reuven da história. Isso pertence a ele, Shimon. Então, Shimon está responsável a pagar pelos danos. A Maravina Machado de Lavada Barava, Lemada Vardume. Maravina, temos um paralelo para explicar o que Lavada Barava disse. Lemotse Bor Megule, Vechissão, Vechazar Vegilá. Reuven cavou um buraco na rua. Veio Shimon, colocou uma tampa em cima do buraco. E Shimon voltou a abrir o buraco, tirar a tampa. Então, nesse caso, Shimon, ele não está obrigado a pagar pelos danos desse buraco. Porque ele não cancelou o buraco de Reuven. O buraco de Reuven existe, o obstáculo existe, está tampado. Shimon, ele tampou, ele revelou. Esse buraco ainda é responsabilidade de Reuven. É a mesma coisa aqui. Shimon, ele viu lá os galarinhos na rua, no ponto A, ele colocou no ponto B e voltou a devolver para o ponto A. Ele não fez nada, ele não cancelou o obstáculo de Reuven. Esse obstáculo ainda é responsabilidade de Reuven. Se Shimon teve a intenção de adquirir, isso pertence a ele, Reuven sai de cena. E Shimon tem que pagar pelos anos. Amar e Marzuta, Bered Rav Mari de Ravina. Fala Marzuta, filho de Rav Mari para Ravina. Me dá-me qual é a comparação dos casos. Hatam lo instalei cleu maserishon. Ah, instalei cleu maserishon. No caso do buraco, Shimon tampou o buraco, mas não cancelou o obstáculo existe ainda e está tampado. Então quando Shimon revela o obstáculo ainda é a responsabilidade de Reuven. Reuven tem que vir preencher o buraco com terra. Já no caso dos galalim, Shimon ele pegou os galalim, o obstáculo não está mais na rua, está nas mãos ou na pá de Shimon. Shimon voltou a colocar o obstáculo na rua, ele que colocou agora. Reuven não tem mais nada a ver com isso. Shimon ele tirou o obstáculo da rua, cancelou o obstáculo de Reuven e colocou. Então é óbvio que Shimon tem que pagar por isso. Mesmo que Shimon não teve a intenção de adquirir esse obstáculo, Shimon teria que pagar por isso, ele colocou o obstáculo na rua. Então vamos narrar. Esse caso dos galalim parece com outro caso. Reuven cavou o buraco na rua, Shimon preencheu o buraco com terra e voltou a cavar o mesmo buraco. É óbvio que Disselei criou uma serichon. É óbvio que Shimon é responsável por esse buraco, então também Shimon é responsável pelos danos que esses galarim causam onde ele colocou. Daquela maneira que ele chutou, Shimon seria obrigado a pagar por esses danos. Então, agora reexplica o caso dessa Mishnah como Rabi Elazar explicou. Ele é Maravash, por isso fala Maravash, que Shavcha lepachot mishlosha. Mesmo caso dos galarim. Os galarim estavam no ponto A. Shimon, ele não tirou o obstáculo da rua. Ele deslocou o obstáculo, mas não levantou, não colocou o obstáculo numa altura de 3 tfachim ou mais. 3 tfachim mais ou menos 30 centímetros ou mais. Uma vez que os galinhos estavam sempre perto do chão, menos do que 3 tfachim, é lavud, é como se essa distância não existisse, é como se os galinhos estivessem no chão. Então o obstáculo de Reuven está na rua ainda. Shimon só deslocou do ponto A para o ponto B. Se Shimon não teve a intenção de adquirir isso, essa é a responsabilidade de Reuven ainda. Ele teve a intenção de adquirir isso e é responsável pelos galalim. Pelo mais duro que ele Rabi Elazar Leukma, que goncha afra lepachot mishlosha. Betama dechenit kaven esgot ba'ayin, emit kaven esgot ba'alo. Pelo menos, por que Rabi Elazar teve que colocar um, explicar a Mishnah nesse caso tão específico, que Shimon pegou os galalim, não levantou demais os galalim, é considerado que está na rua, e Shimon está obrigado a pagar pelos danos sem ter a intenção de adquirir ou não. Se ele não teve a intenção de adquirir, está isento de pagar. Lukma lemala mishlosha, ve'af agav delonit kaven liskot bachayav. Pergunta Ravashi, por que Rabi Elazar não explica essa Mishnah, que diz que Shimon é responsável pelos galalim? Que Shimon, ele levantou os galalim numa altura maior do que 3 tefachim, tirou o obstáculo de Reuven, voltou a colocar na rua, ele tem que pagar pelos danos, mesmo que ele teve a intenção de adquirir ou não. Por que Rabi Elazar não explicou assim essa Mishnah? Amar Rav Matnit Kashiti. Rabi Elazar teve uma pergunta sobre a linguagem da Mishnah. Ma'ir afach, litnei igbia. Por que a Mishnah usou esse verbo afach? Que a pessoa deslocou. Por que não falou que Shimon levantou? Ela chamou-lhe a qual afach, lemata mishloshau. Por isso, Rabi Elazar deduziu que afach significa que ele só arrastou, não levantou uma altura de 3 fachim ou mais. Por isso, Rabi Elazar veio limitar e falou que Shimon está obrigado a pagar se ele teve a intenção de adquirir. Se ele não teve a intenção de adquirir, esse obstáculo não foi deslocado da rua, é a responsabilidade de ir e ouvir. De forma que Rabi Elazar é marcaiav. Então, se conclui de todo esse raciocínio que Rabi Elazar é aquele que diz que a pessoa que cavou um buraco na rua, a Torá considera como esse buraco pertencesse a ele, ele está obrigado a pagar pelos danos. A pessoa colocou um obstáculo na rua, se despropriou, a Torá considera como se ele fosse dono e está obrigado a pagar pelos danos. Então, se essa é a opinião de Rabi Elazar, Rabi Yohanan amar patur, Rabi Yohanan é aquele que diz que a pessoa está isenta de pagar pelos danos desse obstáculo. O Mi amar Rabi Yohanan, como podemos dizer que essa é a opinião de Rabi Yohanan? Olha só essa Mishnah. A pessoa colocou, guardou espinhos na rua. O vidro. A pessoa fez uma cerca entre o recinto dele e a rua com espinhos. A pessoa tinha um muro e as pedras do muro caíram na rua. Se essas coisas causaram danos para as pessoas da rua, o responsável tem que pagar por isso. Beliscou pelos danos. Fala Rabi Yohanan, qual é esse caso da cerca de espinhos? A pessoa tem que pagar pelos danos que esses espinhos causam se os espinhos estão se estendendo dentro da área da rua. Aí ele tem que pagar. Porém, se os espinhos estão na área do recinto dessa pessoa, mesmo que está rente à rua, bem no limite entre o recinto dele e a rua, a pessoa não tem que pagar pelos danos que esses espinhos causaram. Por que nesse caso que os espinhos estão no recinto dele, ele não tem que pagar pelos danos? Na prática ele colocou espinhos rente à rua, e pessoas que andam na rua, eles vão se arranhar com isso. Então, por que a pessoa está isenta de pagar pelos danos que esses espinhos causaram? Lá Mishum de Ave Lei Borgo Chutou. Deve ser porque, na prática, o obstáculo, os espinhos estão no recinto dele. É como se a pessoa tivesse cavado um buraco no recinto dele e vem alguém sem permissão e caiu lá. Ele não tem que pagar por isso. Então, se vê claramente que em que caso a Torá obriga a pessoa a pagar pelos danos de um buraco que ele cavou? Quando ele cavou o buraco na rua. Aqui se vê que a pessoa que é responsável por um obstáculo na rua, com um buraco, não é dono disso, mas tem que pagar pelos danos. Então, se vê que essa é a opinião de Rabi Yohanan. Então, se essa é a opinião de Rabi Yohanan, Rabi Elazar é aquele que diz que a pessoa está isenta de pagar pelos danos que é de um buraco que a pessoa cavou na rua, mas a gente viu antes que, conforme Rabi Elazar, a pessoa está obrigada a pagar, então não está claro. Mas não é essa a opinião de Rabi Yohanan. Leolam eimalach mafkir nezakav patur, o metzamtzem aitam patur. Falamos que não pode ser que, conforme Rabi Yohanan, a pessoa que não é dono do obstáculo não tem que pagar pelos danos. Por que, no caso dos espinhos, a pessoa não tem que pagar pelos danos que essa cerca de espinhos causou? Mishum de Itmar Olam, porque foi ensinado sobre essa Mishnah. Amar Avacha Bedravika Lefishedar Kasha Bne Adam Lethaker Bakhtalim. O motivo dessa lei é porque não é normal que a pessoa ande na rua se arrastando nas paredes do lado da rua. A pessoa anda na rua normalmente. Vem uma pessoa, fez algo diferente do normal, algo que a rua não está designada a isso. Ele se arrastou e se arranhou com os espinhos da cerca. Ele que fez algo diferente, ele que aceitou os riscos. A rua não está designada a isso, então esse dono dos espinhos não tem que pagar pelos danos desses arranhões. Esse é o motivo. Então, a Gemara quer dizer aqui que conforme a Bíblia, a pessoa ele cava um buraco na rua, conforme ele abriu o cara, a pessoa não tem que pagar pelos danos. O caso que a pessoa tem que pagar pelos danos que o buraco dele causou é quando o buraco está, o buraco pertence a ele, o obstáculo pertence a ele, e pessoas têm permissão de andar por lá, então a pessoa tem que pagar pelos danos que esse buraco causou. Perum almi amar Rabbi Yochanan, que não podemos dizer que essa é a opinião de Rabbi Yochanan. Ve'amar Rabbi Yochanan, lacha que está a Mishnah. Disse Rabbi Yochanan, a lei é como está a Mishnah. Quando tem uma Mishnah que diz uma lei, não menciona o nome de nenhum sábio e nem tem discussão sobre essa lei. Fala Rabbi Yochanan, a lei é assim. Betnan, presta essa Mishnah. Achofer bod v'shut Rabbi, ve'nafal tocho shor chamor, umet chayav. A pessoa cavou um buraco na rua, caiu um animal lá, morreu. O responsável pelo buraco está obrigado a pagar pela morte desse animal. Quis dizer daqui, claramente que, conforme Rabbi Yochanan, a pessoa tem que pagar pelos danos que o obstáculo causou, mesmo que a pessoa não é dono desse obstáculo. Ela, por isso, conclui a Gemara. Leolam Rabbi Yochanan Amar Chayav. Conclui a Gemara, conforme Rabbi Yochanan, a pessoa ele tem que pagar por danos que o obstáculo causou, mesmo que não é dono disso. Rabbi Yochanan Amar Chayav, Rabbi Elazar Amar Patur. Se é assim, Rabbi Elazar é aquele que diz que a pessoa não tem que pagar se ele não é dono do obstáculo. Ve'amar Rabbi Elazar Mishum Rabbi Ishmael. Falou Rabbi Elazar antes do nome de Rabbi Ishmael, a pessoa cava um buraco na rua, não é dono disso, mas tem que pagar pelos danos. Como fica isso? Lokasha Hadidei Hadirabi. Responde a Mará. Existe a opinião de Rabbi Elazar que a pessoa só tem que pagar pelos danos se ele é dono do obstáculo. E Rabbi Elazar disse em nome de Rabbi Ishmael que não. A pessoa tem que pagar pelos danos, mesmo que ele cavou um buraco na rua, ele não é dono disso. Duas coisas que não se contradizem. Paramos aqui por hoje. Aparentemente a lei é como Rabbi Yochanan, que a pessoa tem que pagar pelos danos, mesmo que ele não é dono do obstáculo. A lei também fica, aparentemente, que a pessoa que tropeçou, o tecido dele caiu no chão, ele não foi negligente por tropeçar, não tem que pagar pelos danos que aconteceram na hora do tropeço. E se a pessoa ele tropeçou e fez efker dos cacos, não tem que pagar pelos danos que os cacos causaram depois. Já a pessoa que colocou o obstáculo na rua propositalmente e se despropriou disso e esse obstáculo causou danos, aparentemente a lei é que a pessoa tem que pagar por esses danos. Paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver um caso interessante. A pessoa coloca um objeto na rua, ele não fez efker e outras pessoas podem adquirir esse objeto. Mesmo que pertença a essa pessoa, tem direito de adquirir para eles. Vamos ver por quê, em que caso se trata, com muito mais. Então, pessoal, obrigado, Nélio. Lá, amém, amém.